projeto audiofônico Doses Literárias, Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante, capítulo 15. Nos rostos dos velhos, é difícil identificar as feições que eles tinham quando jovens. Às vezes, nem conseguimos pensar que tiveram uma juventude. Percebi, pouco antes, enquanto o funicular continuava sua descida, movimentando o olhar de Poledro para a caserta e vice-versa, que eu havia composto um terceiro homem, que não era nem caserta nem Poledro. Tratava-se de um homem jovem, de pele morena, cabelos negros, com um capote de lã de camelo. Aquele ectoplasma, que logo se dissipou, era o resultado de um deslocamento de traços somáticos. Como se meu olhar tivesse causado uma confusão acidental entre as maçãs do rosto de caserta e as do leão de chácara da loja Vossi, entre a boca de um e a do outro. Censurei-me. Eu havia feito coisas demais que não devia. Começara a correr, me deixara levar pela ansiedade, exagerara no frenesi. Tentei me acalmar. Poucos segundos depois, cheguei à estação de Chiaia, um bunker de cimento mal iluminado. Preparei-me para descer, mas ainda não me sentia tranquila. A malha dentro da minha cabeça estava observando aquela composição somática que eu imaginara pouco antes. Confortei-me. Ela estava ali parada, exigente, em um canto da velha estação de 40 anos antes. Posicionei-a melhor ao fundo, como se estivesse trabalhando em um quebra-cabeça, ainda não identificável nos detalhes. Só os seus cabelos soltos, um perfil escuro diante de três silhuetas de madeira colorida, que talvez tivessem estado ali pouco menos de um século atrás para fazer propaganda de roupas. Enquanto isso, saí do vagão quase empurrada para os degraus pelos passageiros impacientes. Estava me sentindo gelada, apesar do ar abafado, como o de uma estufa ou uma catacumba. Agora, a malha havia definitivamente aparecido por inteiro, jovem e curvilínea, no átrio de uma estação que, feito ela, não existia mais. Parei a fim de que ela tivesse tempo de olhar encantada para as silhuetas. Talvez um casal elegante com um pastor alemão na coleira. Sim, eram de papelão e de madeira. 2 metros de altura, menos de 1 centímetro de espessura, com hastes que a sustentavam por trás. Recorri a detalhes escolhidos a esmo para colori-las e vesti-las. O homem, me parecia, estava de paletó e calça xadrez. Capote de lã de camelo, uma das mãos enluvada, segurando a outra luva. Chapéu de feltro bem ajustado na cabeça. A mulher, talvez, trajasse um taier escuro com uma longa echarpe azul escura coberta por uma padronagem delicadamente colorida. Na cabeça usava um chapéu com plumas e seus olhos eram profundos atrás do véu. O pastor alemão estava sentado sobre as patas traseiras, as orelhas em riste, junto às pernas do dono. Todos os três ostentavam um ar sadio e contente no átrio da estação, que na época era cinza e poeirenta, dividida em duas por uma grade preta. A poucos passos deles, vinham do alto grandes feixes de luz por entre as grades, que faziam brilhar o verde, ou o vermelho, do funicular quando esse saía deslizando lentamente do túnel na colina. Comecei a descer os degraus rumo às barras da rolê. O resto aconteceu em um intervalo de tempo brevíssimo, mas extraordinariamente dilatado. Poledro agarrou desajeitadamente minha mão, logo abaixo do pulso. Tive certeza de que era ele antes mesmo de me virar. Ouvi sua voz pedindo que eu parasse. Não parei. Ele disse que nos conhecíamos bem, que ele era o filho de Nicola Poledro. Depois acrescentou, caso aquela informação não fosse suficiente para me deter. O filho de Caserta. Parei. Deixei que Amália também parasse diante daquelas silhuetas com a boca entreaberta, os dentes brancos, ligeiramente manchados de batom, incerta entre um comentário irônico e uma expressão de espanto. O casal de madeira e papelão se deixava admirar com distanciamento no final dos degraus à esquerda. Eu, que me sentia presente ao lado dela, embora não conseguisse me ver, achei que aqueles senhores na imagem fossem os donos do funicular. Gente vinda de longe, tão anormais, tão incongruentes, tão diferentes em seu mágico sortimento que pareciam pertencer a outra nação. Devo tê-los considerado 40 anos antes uma possibilidade de fuga, a prova de que existiam outros lugares para os quais nós, eu e Amália, podíamos ir quando quiséssemos. Pensei, sem dúvida, que minha mãe, tão concentrada, também estivesse estudando uma maneira de fugir comigo. Mas depois tive a suspeita de que ela estava ali por outros motivos, talvez só para observar as roupas e a postura da mulher. Provavelmente queria copiá-las em seus trabalhos de costura, ou aprender a se vestir daquela maneira, e a ficar parada com aquela desenvoltura à espera do funicular. Senti com sofrimento, muitas décadas mais tarde, que ali, naquele canto daquela estação, eu não conseguira de maneira alguma pensar como se estivesse dentro dela, dentro da sua respiração. Sua voz, já naquela época, só podia me dizer: faça isso, faça aquilo, mas eu não podia mais ser parte da cavidade que concebia aqueles sons e estabelecia quais deveriam ressoar no mundo externo e quais deveriam permanecer sons sem som. Isso me doeu. A voz de Poledro foi como um safanão naquela dor. O átrio de 40 anos antes estremeceu. As silhuetas se revelaram poeira colorida e se dissolveram. Depois de tantos anos, roupas e poses daquele tipo haviam desaparecido do mundo. O casal foi removido, junto com o cachorro, como se, depois de ter esperado inutilmente, tivesse ficado irritado e decidido voltar para seu castelo, sabe-se lá onde. Tive dificuldade em manter a malha parada diante daquele vazio. Além do mais, um instante antes de Poledro parar de falar, percebi que eu havia feito confusão. Que o taier escuro e a echarpe da mulher de papelão não eram seus, mas da minha mãe. Fora a Amália quem se vestira daquela maneira elegante muito tempo atrás para um compromisso importante. Com a boca entreaberta, os dentes ligeiramente manchados de batom, não estava observando as silhuetas, mas ele, o homem com o capote de lã de camelo. E o homem falava, e ela respondia, e ele voltava a falar. Mas eu não entendia o que estavam dizendo. Poledro se dirigia a mim em tom agradável para me obrigar a escutar. Eu o observava, encantada, mas não conseguia prestar atenção. Sob as feições bem nutridas, via-se o rosto do pai quando jovem. E isso estava me ajudando sem querer a contar a mim mesma a história de Caserta, que encontrara minha mãe no espaço destruído da estação de Chiaia. Balancei a cabeça, e Poledro deve ter pensado que eu não acreditava nele. Na verdade, eu não confiava em mim mesma. Ele disse mais uma vez: sou eu, Antônio, o filho de Caserta. Eu estava me dando conta de que daquelas figuras de madeira e papelão eu guardava apenas uma impressão de terras estrangeiras e de promessas não cumpridas. Brilhavam como sapatos engraxados, mas sem detalhes. Talvez fossem silhuetas de uma propaganda de dois homens ou de duas mulheres, não fazia diferença. Talvez não houvesse cão algum. Talvez tivessem grama embaixo dos pés ou então um calçamento. e eu nem lembrava o que anunciavam. Não sabia mais. Os detalhes que eu havia desenterrado, agora eu tinha certeza, não pertenciam a eles. Eram apenas o resultado de uma montagem desordenada de roupas e gestos. De nítido agora, havia apenas aquele belo rosto jovem, moreno, de cabelos negros, um desmoronamento das feições de Poledro filho, sobre uma sombra que havia sido Poledro pai. Caserta falava gentilmente com Amália, segurando pela mão o filho Antônio, que tinha exatamente a minha idade. E minha mãe me segurava, certamente sem perceber minha mão na sua. Eu reconheci a boca de Caserta, que se mexia rapidamente, e via a língua dele, vermelha, com o frênulo que a ancorava, impedindo-a de saltar para cima de Amália mais do que já o fazia. Percebi que na minha cabeça, o homem de papelão do funicular usava as roupas de Caserta e sua companheira, as de minha mãe. O chapéu com plumas e véu havia viajado muito, proveniente de sabe-se lá qual festa de casamento, antes de pousar ali. Eu ignorava o destino da echarpe, mas sabia que ficara durante anos em torno do pescoço e sobre um ombro da minha mãe. Quanto ao taier, era o mesmo que costurado, descosturado, virado do avesso, Amália usava quando pegou o trem para ir me visitar em Roma e festejar o meu aniversário. Quantas coisas atravessam o tempo, destacando-se fortuitamente dos corpos e das vozes das pessoas. Minha mãe conhecia a arte de fazer com que as roupas durassem eternamente. Surpreendendo-o com um tom sociável que ele não esperava depois de tanta resistência muda, eu finalmente disse a Poledro: lembro perfeitamente, você é o Antônio. Como é que não o reconheci logo? Seus olhos continuam iguais. Sorri para mostrar que eu não era hostil, mas também para entender se ele sentia hostilidade em relação a mim. Ele me observou perplexo. Notei que estava prestes a se inclinar e beijar meu rosto, mas depois desistiu, como se algo em mim lhe causasse repulsa. O que foi? Perguntei ao homem da voce, que naquele instante, dissolvida a atenção da primeira abordagem, me olhava com uma leve ironia. Não está gostando do meu vestido? Depois de um instante de incerteza, Poledro se decidiu, riu e me disse: olhe o estado em que você está. Já se olhou no espelho? Venha, não pode andar assim por aí.